Começa agora o MacagiCast, o podcast do Macagi, apresentado por Daniel David.
Alô, Macagis! Hoje temos uma edição muito especial do MacagiCast. A nossa sexta edição vai ser diferente, totalmente diferente. Espero partilhar convosco uma edição que vai ficar como um cheirinho sobre o que é a minha história. São algumas informações e insights que partilhei com Helder Mendes, da Cidade FM. Convidou-me esta semana para falar com ele sobre quem é Daniel David. Não abri todo o livro, mas já uma parte dessa história partilho agora convosco. Ouça um pouco, ou uma parte, daquilo que eu partilhei com Helder Mendes na Cidade FM.
Ora, muito bem, tal como prometemos, hoje a conversa é com Daniel David, nascido a 15 de fevereiro de 1966, aqui na capital moçambicana, ok? É CEO e presidente da DHD Holding e do Grupo Soico. É também uma das principais vozes do país na promoção do desenvolvimento sustentável, crescimento económico, inovação e uso de tecnologia para a transformação digital de África. Começou a trabalhar na década 80 na área de educação. Não satisfeito em ficar apenas na área de educação, decidiu procurar novas oportunidades e migrou para a África do Sul, onde viveu um ano e meio submergido na dura realidade de negócios das minas de ouro. Na África do Sul, estudou gestão na Universidade Unisa e formou-se em administração e gestão de empresas pela Universidade Politécnica, isto já em Moçambique. Em 1989, entrou na televisão de Moçambique como administrativo e depois desempenhou sucessivamente as funções de diretor de formação, cooperação, diretor comercial e marketing, posteriormente nomeado membro do Conselho de Administração da TVM. No ano 2000, quando tinha, atenção, 34 anos, estou a sublinhar isso, 34 anos, fundou a Sociedade de Comunicação Independente, a Soico Limitada, maior grupo, diga-se a bom da verdade, maior grupo de mídia de televisão privada do país, com o canal de televisão jornalista a STV. Mais tarde criou um canal internacional de notícias por cabo, assim como a estação de rádio, de um jornal e muito mais. Vou fazer uma pausa aqui para cumprimentar o nosso convidado. Muito bem-vindo. A juventude moçambicana agradece a sua presença aqui na Cidade FM. Hoje, desceu a base, agradecemos, para falar com os jovens que vão se inspirar com a sua história. Bem-vindo, Daniel David.
Muito obrigado, Helder. Bom dia a todos que nos escutam. Talvez um pequeno reparo, eu não desci a base, sempre estive na base.
Muito obrigado, muito obrigado. Daniel David, a primeira pergunta que eu vou lhe fazer é de um moçambicano que quer perceber como é que chegou ao topo. Teve alguma herança? Nasceu, teve uma herança ou nem por isso? Batalhou para ter?
Helder, acho que para conversarmos melhor temos que entender primeiro o que é que pretende saber de mim. O sucesso desta entrevista...
O sucesso que é Daniel David hoje em dia. Então, de onde é que parte?
Esta entrevista ou esta conversa só vai ser produtiva e valiosa para quem nos escuta, dependendo muito das perguntas do entrevistador. Por isso, conceptualmente, eu ainda não sei qual é a interpretação que o Helder dá do sucesso ou topo. É preciso que se esclareça o que é o sucesso, o que é o topo. É muito relativo, então, sem conhecer as premissas, talvez possa ter dificuldade de entender o alcance da pergunta, sucesso ou topo.
A juventude vem no Daniel David, um dos maiores empreendedores que este país tem. Nós vamos conduzir esta conversa no sentido de empreendedorismo, de mostrar esta luz de empreender. Daniel David, ao longo dos vários momentos, mostra que é preciso sair da caixa, é preciso fazer a luz brilhar. é preciso não ficar no comodismo. Daí que a minha pergunta é, para um homem de sucesso hoje, como é que foi o seu primeiro trajeto? Como é que luz é que chegou a si? Ele disse, não, eu sou capaz. Como é que isto começou?
Olha, o empreendedorismo é algo específico, no meu entender, que é resolver questões. Nós identificamos um problema e geramos uma solução. Podemos empreender dentro das organizações ou como podemos empreender fora das organizações. Por isso, o conceito para mim de empreendedorismo é detectar sempre problemas, quer na sociedade, quer nas organizações, e a partir daí gerarmos uma solução para esses problemas. Na minha vida, o Helder resumiu aqui a minha trajetória, eu nasci de uma família classe média, há 66 anos atrás, em 1966, classe média, somos 9 irmãos na família, e a partir daí, numa trajetória de tempo colonial, quase 10 anos de tempo colonial, deverá imaginar as dificuldades que os nossos pais tinham. Eu estudei em Ressano Garcia até os 10 anos, até a terceira classe, Ressano Garcia, e de lá saí para Maputo, onde residia na Matola, e estudei na escola primária Rui Patrício, que agora é escola Gungunhana.
Gungunhana na Matola.
Exatamente. Na Matola. E daí fui para a escola secundária da Matola. Na escola secundária da Matola, Helder, acho que tem conhecimento disso, quando alguém conclui a nona classe, não escolhia onde ir estudar. Uhum. Era imposto pela organização do Estado na altura. E a minha sorte caiu para estudar na escola de formação de professor em Chibututuíne. E eu não achava muito aliciante sair de Maputo para Chibututuíne. Uhum. Tive que lutar, tive que reclamar, tive que pedir a troca, até que foi-me colocado na escola de educação física, uhum, nos Velhos Colonos.
Nos Velhos Colonos.
Nessa trajetória de educação, mesmo não gostando de estar na escola de educação física, sempre tive uma filosofia, fazer sempre o melhor de mim nas piores condições que eu possa estar. Nunca, nunca, nunca dormir, nunca, nunca, nunca deixar de fazer o melhor de mim. E sempre entregava para além daquilo que os meus professores ou das pessoas que me rodeavam me pediam. Entregava para além disso e fui-me destacando. Uhum. Nessa questão de destacar, a escola colocou-me a dar aulas a partir do segundo ano. Uhum. Do segundo ano, comecei a dar aulas de Educação Física na Escola Secundária da Matola. Insatisfeito com a realidade, insatisfeito com o status quo, tentando sempre procurar outras soluções. O meu pai trabalhava na UENEL, em Ressano Garcia, coloquei-lhe o desafio de que, olha, gostava de aprender inglês e, por essa razão, pedi-lhe para pudesse ir à África do Sul como mineiro. E aí consegui a vaga de ir à África do Sul como mineiro, contando eu que ia aprender inglês lá. Infelizmente não foi o que aconteceu. Ao invés de aprender inglês, fui aprender Fana Caló. Fana Caló é um crioulo que os sul-africanos criaram, uhum, para que diferentes tribos ou grupos linguísticos, uhum, pudessem se comunicar. O africano, o suto, o xhosa, o Zulu, o Machangana, todas as línguas da região, incluindo o inglês, criou-se um crioulo, que é uma mistura dessas línguas todas, para que os mineiros pudessem se comunicar.
Daniel David, sempre insatisfeito no princípio com aquilo que era realidade. Este espírito é bem antigo, de insatisfação, e queria sempre inovar, queria sempre o melhor. Aquilo que estava à sua volta influenciou muito para esta atitude sempre proativa.
Eu gostava só de esclarecer uma questão, Helder. A insatisfação não era interna, era a insatisfação do contexto.
Exato.
Eu sempre fui uma pessoa satisfeita. Fui uma pessoa de abundância interna.
Exato.
A minha essência é baseada de uma pessoa que pensa sempre naquilo que Deus nos deu. Estarmos numa terra de prosperidade e de bem. Então, eu estou bem comigo mesmo. Uhum. Obviamente, o contexto exigia para que eu, talvez, desse outra dimensão a essa bonança interna, a essa satisfação interna. Uhum. Foi por isso que procurei outras paradas, à procura de gerar outras soluções dentro daquilo que é a força interna que eu tenho para realizar qualquer coisa.
Exatamente.
Porque pode imaginar que a insatisfação interna é o pior inimigo de todos nós. Quem está insatisfeito internamente, o que ele vai transmitir para fora, ou quem não está bem consigo próprio, vai transmitir para fora coisas que não são boas também para os outros.
Uhum, uhum.
Nós temos de estar bem conosco próprio, independentemente das circunstâncias em que nós estamos.
Exatamente.
Por isso, é aquilo que nós irradiamos, é aquilo que nós transmitimos aos outros que nos faz escalar para outros patamares. Quando eu falo de insatisfação, é nesse contexto do meio envolvente em que a pessoa está.
Para quem nos está a ouvir a esta altura, é jovem, porém com muitas ideias, mas diante de uma situação difícil. A sua realidade não pode determinar o seu futuro. É isso que eu quero dizer?
Exatamente. Acho que aí acertou, Namor. Não há justificação possível que possamos dar usando o contexto em que nós estamos. O contexto não determina a nossa trajetória de vida. Cabe a nós, dentro desse contexto, procurar soluções, procurar estratégia que possam determinar o que é que nós queremos, o que é que nós queremos atingir. Não é a realidade que nos envolve, que determina a nossa felicidade, o nosso estado de espírito, não. Só depende de nós.
Exatamente.
Há muita justificação que se usa sempre. Ah, não, porque é o governo, ou porque é a política, ou porque é a fome. Não, isso é uma justificação que nós temos. Nós temos que olhar para a realidade e, a partir daí, tomarmos as decisões que essa realidade nos proporciona para que nós não sejamos condicionados. Eu tenho dito que a chuva cai para toda a gente.
Exatamente.
Só depende de cada um de nós como usar essa água da chuva.
Exatamente.
A minha avó, em Zandamela, o que ela fazia é que punha caleiras e coletava a água da chuva, e que essa água da chuva servia para o banho, servia para a rega e servia para outras coisas. Há outros que não, deixavam a água da chuva escorrer e desaparecer. É a mesma chuva, as oportunidades que a pessoa usa são diferentes.
Exatamente. Vamos continuar então a conhecer a história deste homem incontornável quando se fala de bem empreender em Moçambique. Num contexto em que Daniel David já estava a trabalhar antes de criar o Grupo Soico, já estava a trabalhar, estava bem posicionado, podia-se dar por um jovem que, como muitos dizem, opa, eu já tenho o meu carro, já tenho a minha casa, consigo fazer a minha vida. O que é que lhe moveu? E não teve medo? Eu, jovem, 33 anos, 32 anos, pensar em criar um grupo que para Moçambique não era imaginável, inimaginável. Nós estávamos conformados com a realidade. Nós sabíamos que chegava da casa, temos um único canal e tal, vamos lá ver. Que coragem foi esta deste jovem de 34 anos de idade?
A coragem é importante, mas já há três premissas que vejo um empreendedor brasileiro costuma partilhar, o Flávio Augusto. São três premissas. Primeiro, temos que ter fome, a ambição de mudar. Temos que ter uma ambição de mudar. Essa ambição é fundamental para as decisões que nós temos. Mas há três premissas básicas que eu gostava de partilhar. A coragem, baseado naquilo que temos da visão do futuro que queremos ter. Nós temos a visão, que é a primeira questão, do que é que nós queremos ter. Temos que ter a coragem e, segundo, temos que ter competências. É fundamental termos clareza nessas três premissas. Visão, coragem, competência. A outra questão que eu gostava aqui de dar um reparo é que eu não estava bem. Porque o conceito de estar bem é uma pessoa que está estável.
Estável.
A estabilidade, como diz o Flávio Augusto, não existe.
Não existe.
Não há estabilidade. Quem está estável está morto. Ou a pessoa está a crescer ou está a descer. E eu fui uma pessoa sempre inconformada. Dentro da televisão de Moçambique, fui sempre empreendedor. Eu fazia para além daquilo que me pediam.
Exato.
Por isso é que, quando agregamos para além daquilo que nos pede, nos destacamos. E ao nos destacarmos, conseguimos galgar outros patamares da escadaria. Eu entrei na televisão de Moçambique, TVE, como servente.
Vejam só.
Entrei como servente.
Vejam só.
Como assistente da administração. Era secretário. Secretário, às vezes, em horas vagas. Secretário do Botelho Muniz, que era o diretor na altura. E era a estafeta, onde fazia todo o despacho alfandegário e tratamento de importação de equipamento. Mas sempre fazia tudo para além daquilo que me pediam, fui crescendo até chegar à administração. Obviamente, quem atinge o lugar topo da administração, a tendência nas organizações públicas é colocado ou como assessor, e eu não achava que era o meu futuro continuar. Por isso é que pedi à empresa para sair e empreender em conta própria. Abri a Soico. A Soico tinha objetivo como premissa base nessa altura, que era organizar eventos de pensamento sobre competitividade empresarial, onde eu trazia oradores de fora que vinham falar sobre temas do contexto envolvente ou do contexto transacional. Trouxemos cá Hernani Lopes, que era antigo ministro das Finanças de Portugal na altura, que deu uma grande palestra aqui, e trouxemos vários outros oradores aqui em Moçambique. Só em 2002 é que nasce a STV, por uma oportunidade específica que aconteceu na altura.
Ok. Não foi direto, atenção. Nesta altura, Daniel...
Talvez possa ter... O primeiro órgão que eu ia lançar na altura, em 2001, era o jornal.
Era o jornal.
Era lançar um jornal semanário, que na altura queria chamar o Tribuna Económica. Okay. Trabalhei com... Não sei se conhecem o Daniel Kwambi, o falecido Daniel Kwambi, que estava na notícia, com quem eu discutia, porque eu não sou jornalista, não percebo nada de jornalismo, mas sou uma pessoa de geração de negócios.
Sim.
E aí conversava com ele na altura, demos o nome de Tribuna, e começamos a preparar toda a política editorial, os estatutos e todas as premissas para o lançamento do jornal à Tribuna. Só que a televisão apareceu primeiro que o jornal.
Exatamente. Daniel David, nessa altura, quando decide sair de uma instituição pública, que livros é que consumia, o que é que investigava? Nós queremos perceber, para este jovem que também está na mesma posição hoje, diz, afinal é possível, mas que psicologia é que tinha na altura? Muito antes de beber o que tem, o que sabe hoje, o princípio, as primeiras metas, os primeiros desafios, vou empreender. Vou abrir uma empresa, vou trazer grandes panelistas e depois é que veio a televisão. Qual era o pensamento na altura?
A inconformidade. A questão de estar inconformado com a realidade que eu vivia. Eu, como eu tinha, tenho 9 irmãos e a nossa geração foi uma geração de classe média baixa, dos meus pais, e eu achava que para a transformação da vida, e deve saber o Helder que uma família para sair de um nível social baixo para um nível social alto, em termos dos níveis sociais, leva gerações.
Sim,
leva
exatamente,
gerações.
Exatamente.
E nós precisávamos de dar um salto como família. Uma das premissas era conhecimento, tínhamos de ter conhecimento. Por isso é que fiz toda uma luta de ter conhecimento. Não é só o conhecimento académico, porque às vezes não é determinante. É o conhecimento daquilo que são as premissas necessárias para eu dar o salto que eu queria dar na vida. Por isso é que deixei de estudar, fui à África do Sul, fui aprender, aprendi nas minas e mesmo estando na África do Sul, eu trabalhava nas minas, descia as minas às 3 da manhã, como no tempo do apartheid, os mineiros não se misturavam com os brancos.
Okay.
Eu descia para a mina às 3 da manhã e o meu patrão branco descia a mina às 9 da manhã.
Exatamente.
Eu carregava a mochila e trabalhava com ele. Ele nem tinha noção de que eu sabia ler e escrever, porque o conceito de mineiro para os brancos...
Na altura,
era uma pessoa analfabeta que só fazia aquilo que lhe mandavam. E ele, ao perceber-se de que tinha um negro que sabia escrever e que sabia ler, assustou-se. E que tinha um negro que estudou na escola primária e na escola secundária e na escola secundária, na escola de educação física também, com amigos brancos, ele assustou-se.
Era impensável isso?
Não. foi uma discussão séria, porque eu mostrei fotografias dos meus colegas, meus amigos brancos. Ele não acreditava, não acreditava. E não acreditava que nós tínhamos prédios aqui em Moçambique. Não acreditava que nós tínhamos casa. A casa dos meus pais é uma casa de alvenaria, uma casa de tipo 3 na Matola, 700. Eu, quando mostrei o meu bairro 700 ao meu patrão branco na altura, assustou-se. Diz que não acredita. Diz, como é que vocês, os negros, têm essas casas? Têm energia, têm algo. E criamos amizade depois. Para ver a questão disruptiva, passado algum tempo, ela, ao aperceber-se das minhas competências e daquilo que eu agregava, pediu-me para que eu desse aulas de matemática aos filhos. E para ir para a casa dele, às vezes, era difícil, porque não podia estar no mesmo carro com o negro.
Sim.
Então tinha que entrar na bacageira e levava-me da bacageira para a casa dele, entrava escondida e dava aulas de matemática aos filhos. Éramos amigos, ganhava 100 randes, 200 randes, dependia do valor. Ganhava esses valores todos e voltava. Aos sábados era diferente, porque aos sábados podia entrar para cortar relva. É só para reparar.
Vejam só o percurso. Vejam só o percurso. Nem sempre as coisas foram como são agora para Daniel David. Passou por as mesmas dificuldades que o amigo ouvinte pode estar a passar agora. E diz, ah, mas é possível. Claro que é possível. Está aqui Daniel David a dar um grande exemplo. Muita gente, muitos de nós não sabemos dessa história. Mas Daniel David também foi às Minas. Batalhou, mas sempre com pensamento em crescimento. Estou certo? Em crescer, em evoluir. Já na altura, chegada a Moçambique, depois de constituir uma empresa, começou a mover grandes palestras. Como é que foi a realização da primeira palestra? Foi a realização de um sonho? Como é que foi o impacto?
Talvez antes disso, é preciso transmitir a quem nos ouve que a nossa determinação de mudança, a nossa determinação de conquista é fundamental.
É fundamental.
Naquela altura, só para recuar um pouco, quando eu estive nas Minas, nós em Moçambique não tínhamos condições nenhumas. Vivíamos de farinha amarela e repolho.
Quase e era o abastecimento, não é?
Era o abastecimento. Nós formávamos fila dois dias ou três dias para comprar carne, um quilo de carne. Era um abastecimento muito complexo. E quem vinha da África do Sul com Go Black para pintar o cabelo, com pasta dentífrica, com outros condimentos...
Era superstar.
Era superstar.
Aqui, sim.
Eu, na altura, durante um ano que trabalhei lá, acumulei tudo. Acumulei chave na chaleira, acumulei tudo que podia acumular para vir a Moçambique e ter uma vida diferenciada dentro das condições que o país tem. E quando cheguei a Arsano Garcia, voltando, vinha cá de férias. Quando cheguei a Arsano Garcia, os meus pais receberam-me, ficaram todos satisfeitos. Apanhamos o comboio para Machava, de Machava alugamos um chapa, um carro de chapa, onde carregamos tudo que tínhamos. Acho que foi num sábado. E cheguei a casa, toda a felicidade do mundo. O irmão mais velho chegou, toda a gente a celebrar, era uma alegria muito grande para as pessoas todas que me rodeavam, os meus pais, os meus irmãos. Só que uma coisa interessante, que marca também a minha vida, é que quando peço para tirar os sapatos e pôr os chinelos, a alegria foi tanta que se esqueceram de descarregar o caminhão dos utensílios que eu trazia da África do Sul. E o caminhão foi com tudo que eu tinha.
Opa.
Com tudo. E fiquei com os mesmos jeans que eu tinha levado para a África do Sul. Andámos à procura, a ver se conseguíamos, não localizamos o caminhão e ficou assim. Voltei para Moçambique com a mesma roupa quase que tinha. Porque eu não comprava roupa na África do Sul, sim, acumulava para trazer coisas para Moçambique.
Para melhorar a condição aqui em Moçambique.
Exatamente. Imagine, Helder, qual será o pensamento das pessoas. É o que a família também perguntou. Eu aí aprendi uma lição. Não é o que os outros pensam de mim que determina a minha vida. São as minhas decisões, as minhas convicções. Os que os outros pensam é o problema deles.
Exatamente.
Nunca estive em dúvida. A minha preocupação era a minha namorada na altura, que já namorava. Fui à África do Sul a namorar.
Uhum.
Com a minha namorada era saber como é que ela ia interpretar esta questão.
Uhum.
Eu fui à igreja no domingo e quando ela me vê, eu nem sabia como abordar o assunto. E abordei. Eu disse, olha, tudo que eu trazia desapareceu ontem. E ela disse-me, não desapareceu nada. Se tu estás aqui, é porque tudo o que tu precisavas ganhaste.
Exatamente.
E aí tomei a decisão de não voltar para a África do Sul. Foi muito forte para mim. Se não volto para a África do Sul. Imagina que todos os jovens, a maioria dos jovens, não são todos, a maioria dos jovens queriam ir ao Eldorado.
Era Eldorado.
E eu disse que não voltava. Fiquei em Moçambique. Se vou empreender em Moçambique. Aprendi.
E as pessoas a questionar, mas a confiar o quê? O que é que ele pensa? Não está a voltar para a África do Sul, porquê? Acredito que houve esse questionamento.
E foi uma discussão muito séria com os meus pais. O que determina o nosso destino não é o que os outros pensam de nós. É a visão que nós temos sobre o nosso futuro, é a coragem que nós temos para perseguir os nossos objetivos, fundamentalmente, porque sabemos que o medo está do outro lado da coragem. Então, ou nós temos coragem, ou nós temos medo. O medo temos todos nós. Mas o que é que a pessoa faz com medo? O que é que nós fazemos com medo? E quem dá o salto na vida é quem consegue ultrapassar esse medo. Então a minha coragem foi essa. E comecei a trabalhar no restaurante São Jorge, em Anhana, na Matola. Era servente de mesa e caixa. Trabalhei durante 8 meses. Quem conhece São Jorge da Matola, não trabalhei. Trabalhar sempre à procura de inovar e criar condições para a minha vida.
Exato.
Foi quando em 87 consegui emprego na...
Na
TVE.
Na TVE. Na TVE, na altura, né?
Sim, TVE. Era só para enquadrar as premissas daquilo tudo que pode determinar aquilo que vamos conversar hoje, estamos a conversar hoje.
Exatamente. E muito obrigado por isso. Certamente que muita gente sacudiu a poeira. Disse, não, é possível. É possível. E ficar só num mar de lamentações não está a dar. Não pode ser. É preciso enfrentar, enfrentar, ter coragem. Atrás do medo está...
Coragem?
Atrás do medo está a coragem, atrás está o caminho certo. É preciso ter uma visão clara daquilo que é o seu objetivo. Depois de sair da televisão pública do país, antes mesmo de criar a STV, o grupo criou o grupo, né? E fez a primeira palestra, a sua primeira conferência. Chamou
o ex-ministro das Finanças de Portugal, que é a pessoa que colocou Portugal na Comissão Europeia na altura, Hernani Lopes.
Hernani Lopes.
Criámos amizades, contratei-o, não tinha dinheiro, andei à procura de patrocínios, encontrei 2 empresas de patrocínio, mas não era suficiente.
Exato.
E vendi as entradas na altura por $100. 100 dólares, 150 dólares. E tive o Hotel Rovuma com as salas cheias. E só assim que eu paguei a ele o valor do cachê e paguei a despesa. E ainda saí com uma margem muito boa. Ainda recordo-me, foram quase $25 mil de margem. Na
altura. Oh, muito bom, muito bom. A partir daí, decidiu que aquele era o caminho certo, caminho a seguir. Mas a partir deste momento também começa a juntar com causas sociais, a desenhar também o futuro de Moçambique, trazendo estas grandes, grandes figuras. Isto contribuiu muito para aquilo que é a sua personalidade, para aquilo que é o seu grupo, como um grupo de liderança?
Acho que está a falar das conferências que organiza.
As conferências
agora.
Que organiza até hoje.
O Mosef, o Mostec, o Mosgrou, os PMEs,
sim,
tudo.
Sim.
As conferências nasceram num pressuposto específico. Nós somos um grupo de mídia. E sendo um grupo de mídia que impacta na vida das pessoas, não basta só comunicar. É preciso agregar para além daquilo que nós fazemos. E achávamos que as conferências eram importantes para contribuir para uma sociedade diferente.
Uhum.
Para uma sociedade que pensasse de uma forma muito mais de longo prazo do que de curto prazo.
Uhum.
Vou dar um exemplo do Mosef. O Mosef nasce de um pressuposto simples. Moçambique estava a crescer na altura a 2 dígitos. E muitas das figuras, quer políticas, quer empresariais, por estarmos a crescer por causa dos commodities, do carvão e os outros, diziam que Moçambique não é o país de quem se fala, é o país com quem se fala.
Moçambique não era.
Não é o país,
não é o país de quem se fala,
é o país com quem se fala. E eu, na altura, interpretei isso como talvez uma linguagem não própria para o contexto. Como quem diz que agora que estamos a crescer, nós já somos, falamos olhos nos olhos. Uhum. O crescimento económico não é necessariamente o desenvolvimento económico. Quando nós falamos de crescimento económico, estamos a falar do crescimento dos indicadores, quer indicadores de emprego, indicadores da inflação, indicadores econômicos, o PIB, todos os indicadores. Mas esses indicadores podem não necessariamente significar a melhoria da vida do cidadão.
Do cidadão.
Do cidadão. Essa é a questão base. Eu achei que devia contribuir, criando uma plataforma de debate sobre que futuro queremos ter para Moçambique, que legado queremos deixar para as gerações vindouras. Uhum. E aí nasce a ideia do MUZEFO, que é juntar o conceito do Davos e o conceito do evento social que se realizava em Porto Alegre, o evento social. Juntando esses dois conceitos, económico e social, onde as pessoas poderiam partilhar que país queremos ter. Na altura, estou a falar da parte empresarial, da parte das organizações sociais, da parte das instituições governativas e também daquelas instituições que apoiam o país, como os parceiros de cooperação.
Exatamente.
E nasce o MUZEFO em 2014, que fizemos o lançamento, e em 2015 tivemos o primeiro grande fórum MUZEFO, com cerca de 2 mil pessoas na Universidade de Eduardo Mondlane.
Exatamente. O MUZEFO nasce neste contexto, bonito até hoje. É aquilo que queria? Já produziu os resultados que sonhava?
Eu sou uma pessoa que nunca digo já produzi o que quero. Talvez quando eu estiver do outro lado, quando Deus me chamar, aí eu vou fazer esse balanço. Enquanto for ser vivo nesta terra, nós temos que trabalhar sempre para a construção de um legado. Uhum. E o legado não é aquilo que nós deixamos para as pessoas, uhum. É aquilo que nós deixamos nas pessoas.
Atenção! Vamos ter que repetir isso. O legado é aquilo que nós deixamos para as pessoas, não aquilo que nós deixamos para as pessoas.
Não. O legado não é aquilo,
não é aquilo.
Aquilo que deixamos para as pessoas. Isso podemos chamar herança.
Herança.
O que nós deixamos nas pessoas é o legado fundamental da vida que nós.
Exatamente.
E para que isso aconteça, uma das premissas é saber qual é o propósito de vida. Uhum. Qual é a razão de eu, Daniel David, estar vivo. Ou o Helder estar vivo. Exatamente. Se questionar. O Helder tem que saber quantos anos tenho. Tenho tantos anos. O que é que eu estou a fazer na Terra, sabendo que a média de vida do moçambicano é de 70 a 75 anos. Então, se a pessoa olhar que a vida é uma jornada que nunca acaba, nós nunca deixamos de viver.
Exato.
A vida é eterna. Podemos morrer, mas a vida é eterna. O oposto da morte não é a vida. O oposto da morte é o nascimento.
Exato.
Então, a nossa vida é eterna. Se a nossa vida é eterna, se eu estou aqui por 70 anos, ou 40, ou 50 anos, se eu colocar a eternidade como infinito e puser 70 anos a dividir por infinito, então a minha vida é um lapso. Isso, a minha estadia na Terra é um lapso.
Exatamente.
E sendo um lapso de tempo, então o que é que eu faço com os 70 anos que eu vou viver na Terra? Ou com os 60 anos, ou 90 anos, quem tiver sorte, ou 100 anos?
Exatamente.
O que é que eu faço com isso? Então, isso é que chama a definir a razão da minha existência aqui na Terra,
exatamente,
que é o propósito de vida.
Exatamente.
Ao responder a essa pergunta, por que que eu vivo, vou descobrir o meu propósito.
Exatamente.
E aqui descobri o meu, que o meu propósito é impactar vidas, transformar vidas.
Exatamente.
É o que eu tento fazer.
Eu quero agora virar para o seu ponto de vista, para esta juventude hoje. Consegue encontrar nos jovens moçambicanos, conhece o país do Rovuma, Maputo, do Zumba, o Índico, consegue encontrar no jovem moçambicano este espírito de determinação este espírito engajado na melhoria, no desenvolvimento constante, primeiro da sua vida e, consequentemente, do país?
Eu acho que todos nós temos essa determinação. A questão não é determinação, a questão é execução, é ação.
Execução.
Todos nós sabemos o que queremos, definimos o objetivo. O que é que eu quero ser? A nível pessoal, financeiro, eu quero ganhar 3 mil meticais. A nível do seu aspecto físico, eu quero ter, os jovens falam, six-pack. Eu quero ter six-pack. A nível espiritual, eu quero ser uma pessoa espiritualizada, onde eu posso dizer, ai Deus, me abençoe e tudo isso. A nível da gestão da minha alma, eu quero ser uma pessoa boa. Quando falamos gestão da alma, são as interações que temos com as pessoas, com a namorada, com a esposa, com os irmãos, as relações, os nossos sentimentos. Então, todos os jovens sabem disso. A diferença é de quem age e de quem deixa de agir. E para agir, é preciso claramente ter competências para agir. E aquilo que eu disse anteriormente, precisa ter coragem. E aí é que nos diferenciamos uns dos outros.
Exato.
Quem tem coragem e quem tem competências para tal. E as competências não são necessariamente ser as tuas só. Se não as tem, vai buscar.
Vai buscar.
Vai buscar. Eu acho que a premissa é básica, que todos nós somos capazes de dar a volta à vida e termos a vida que nós queremos. Agora, será que todos temos coragem de fazer?
Temos, há um preço a pagar.
E não queremos pagar preço. Por isso cada um colhe o que planta. Isto é o lei da semeadura. E há outro fator importante. Quando nós plantamos uma árvore, pomos lá semente, temos que adubar essa terra. E ao adubar a terra, temos que regar também. E a semente leva tempo para germinar e leva tempo para a árvore crescer. Uhum. E esse delta T é fundamental. Ninguém muda de vida de um dia para o outro. É um equívoco muito grande quando nós pensamos que a vida muda-se de um ano para o outro. Precisa de tempo. O delta T...
Há um processo que tem que se respeitar.
E esse processo é fundamental. Voltando, antes de concluir esse pensamento da lei da semeadura, o Helder quer fazer... quer mudar, quer ter um aspecto físico diferente. Será que se fizer exercício um dia, dois dias, vai mudar?
Não.
Não pode.
Não.
É um processo que leva tempo. Para atingir o estágio do Ronaldo, talvez precise de 10 anos. Tem que ser consistente, persistente e disciplinado. Que muitos de nós entram numa motivação temporária. E a motivação, eu costumo dizer, é como se fosse fogo de artifício. É fundamental, é importante, mas explode, fica bonito e desaparece.
Desaparece.
E o que é que nos mantém? É a persistência, consistência e disciplina. Todos os dias. E assim é que pode mudar o teu estado físico daqui a 5, 10 anos. É como questões financeiras. Não é poupar hoje, não poupar amanhã, investir hoje, não investir amanhã, que vai mudar o seu estado financeiro. É uma consistência.
A consistência é super importante.
E disciplina.
E disciplina.
Todos os dias tomar decisões sobre a mesma coisa e manter essa consistência. E muitos de nós nos diferenciamos por causa disso. Pessoas olham as coisas no curto prazo. Não se enriquece, não se cria prosperidade no curto prazo. Nós temos várias formas de criar prosperidade. Ou porque somos jogadores de futebol ou músicos, e aí damos um salto muito grande. Ou porque ganhamos herança dos nossos. Agora, construindo, empreendendo, às vezes é preciso respeitar o delta T. E isso existe disciplina. Tem que se construir. E se construir com competência. O que é que eu dizer competência? Ir estudar mecanismos que possam ajudar-nos a investir de uma melhor forma. E há várias formas para investir, para que possamos ter o resultado. Voltando para a lei de semeadura, que é uma lei clara, é uma lei que estabelece, semeou, vai colher. Plantou, vai colher. Isso é uma lei de vida, não há como fugir dela. Se nós queremos ter uma sombra amanhã, para refrescarmos, é porque temos que plantar. Quando nós vemos alguém que está numa sombra descansadinho a ler o livro, e relaxado, é porque essa pessoa plantou. E para aquela árvore atingir aquele estágio de nos proporcionar a sombra, é porque teve um tempo de anos. Plantou, tratou da terra, regou, cresceu, floresceu a árvore, produziu frutos e produziu a sombra. Uhum. Com esses frutos, não consumimos, multiplicamos. Podemos consumir, multiplicamos. Uhum. Imagina lá espiga de milho. Semente só. Quando a espiga sai, sai lá 600, uhum. 800, não sei quantos sementes também. Se multiplicar, o crescimento é exponencial. Então plantamos aquelas sementes e multiplicamos. E aí vamos gerando a prosperidade. E a prosperidade tem que ser baseada num equilíbrio muito simples. Prosperidade financeira como um meio espiritual para a criação, conexão com o universo, com Deus de cada um de nós, uhum. e na gestão da nossa alma, que é a gestão dos nossos sentimentos e das relações que temos com as pessoas.
Estamos a fazer a rubrica Psicologia de Sucesso. Hoje o nosso convidado é Daniel David. Estamos na mente de um dos maiores líderes de Moçambique, de África e do mundo. Daniel David está cercado de jovens todos os dias. Com que tipo de jovens é que gostas de estar? Gosta de ser cercado? Também ainda é jovem. O que é que gosta de beber dos jovens?
É uma pergunta complexa, mas o que eu poderia partilhar aqui com o Helder é que há princípios na vida que nós, que devem nos guiar. Uhum. Princípios básicos da vida. Os valores que nós aprendemos dos nossos pais, uhum. e os valores que a natureza nos dá, uhum. e que baseiam aquilo que é a nossa estratégia de vida. Se nós existimos, é porque existem outras pessoas.
Exato.
Se eu existo, é porque o Helder existe. Então, se eu vejo-me a mim no Helder, obviamente, vai. Nunca vou querer o mal ao Helder.
Exato.
Porque eu vejo ao Helder como se fosse Daniel David.
Exato.
Então, ninguém quer se magoar a si próprio. Esse é um princípio básico.
Eu faço essa questão, não está a ser muito questionado hoje em dia, a questão de os jovens andarem ou em boas ou em más companhias. Eu queria perceber que tipo de companhias é que Daniel David tem, gosta de ter. Que conversas gosta de ter? Falar de ciência, falar de inovação. É este o seu dia a dia?
Eu estava a colocar aqui ao Helder que o que me baseia a mim são princípios.
Princípios.
São esses que me baseiam, os princípios de honrabilidade, os valores de respeitabilidade. Quando diz honra o teu pai e a tua mãe,
exato.
Há pessoas que têm princípios de não ferir os outros.
Exato.
São esses princípios que me baseiam.
Exato.
Porque nós, se tivermos esses princípios em comum, a prosperidade
é certa.
É certa. Se cumprimos com esses princípios. A outra coisa que temos que perceber,
sim.
é que nós somos a média das 5 pessoas com quem convivemos.
Exato.
Como dizia o Napoleon Hill, somos a média das 5 pessoas que convivemos. Tendo em conta esse pressuposto, eu tenho que olhar com quem eu vivo.
Exatamente.
E se eu quiser crescer, eu tenho que olhar quem é que está acima, com quem eu possa conviver. Nunca vou crescer se eu conviver com pessoas que não pensam em crescer.
Exato.
Porque sou a média dessas pessoas. Eu tenho que procurar que a minha média seja alta.
Exatamente.
E a procura incansável do crescimento pode ser por via de, como é que chamam, modelagem, em que eu olho pessoas que eu admiro e que eu vou modelar a minha vida estudando essas pessoas, olhando para o seu perfil, olhando para a forma como é que se desenvolveram e nesse princípio de modelagem eu aprender como fazer diferente e também crescer com eles.
Como é que Daniel David define sucesso?
Sucesso é subjetivo também.
Uhum.
Para mim, o sucesso é quando nós vivemos em paz, vivemos com as pessoas que nós amamos, fazemos o que gostamos de fazer, uhum. e temos projetos por realizar. Mas para isso, preciso construir. Porque se eu não construir nada para conseguir atingir a isso, dificilmente estarei em sucesso. viver com as pessoas que eu amo, fazer o que eu gosto e quero fazer e ter projetos, sonhos por realizar. Os projetos criam combustível na vida. E às vezes tenho partilhado com jovens, ao definir esses objetivos, sabemos que às vezes o dinheiro é fundamental. Porque o dinheiro não é um fim, é um meio que nós usamos. É um meio, é um instrumento fundamental que ajuda-nos a concretizar esses pressupostos. E para tal é fundamental também sabê-lo, conquistá-lo. E o empreendedorismo é um desses caminhos de conquista. Eu posso dar um exemplo aqui do projeto que eu lancei, o Macagui. O projeto Macagui tem três pilares fundamentais. Educação financeira, que é partilhar com jovens como é que nós podemos construir a nossa trajetória financeira de uma forma sustentável para que possamos ter independência financeira. O segundo pilar é empreendedorismo. Empreender não é abrir uma empresa. É andar atrás de problemas para que possamos gerar soluções para esses problemas. E partilho a minha experiência sobre como empreender e que desafios tem um empreendedor. O terceiro pilar é a liderança, que já falei anteriormente. Não é a liderança de chefia que muita gente quer, é a liderança de propósito de vida. A partir desta matriz, partilho que todos nós temos que saber, em primeiro lugar, fazer o diagnóstico da nossa vida. Quem sou eu hoje, a nível financeiro, a nível espiritual e a nível da minha alma de vida? Depois, onde é que eu quero chegar? Vou dar um exemplo. O Helder diz que hoje eu ganho 3 mil meticais, mas eu gostava de ter uma vida próspera ganhando 20 mil meticais. E vamos partilhar a trajetória. Diagnosticou hoje que ganha 3 mil meticais. Qual é o caminho para chegar lá? Analisar como é que gera as suas finanças, como é que gera as suas relações e como é que gera o teu estado de espírito. Para que daqui a 5, 10 anos atinja os objetivos e trabalhe não para a reforma, mas para a independência financeira. Muita gente trabalha para a reforma. Às vezes trabalha num emprego que nem gosta, está à espera de ir à reforma para a INSS. Que não lhe agrega nenhum valor.
Exatamente.
O jovem tem que pensar que a reforma, entre aspas, que eu chamo independência financeira, tem que ser conquistada por nós. E para tal, é preciso ter competências e ter uma estratégia e aplicar essa estratégia. É essa partilha que eu faço, que eu tenho feito, para atingir o tal sucesso que cada um define o seu sucesso.
Exatamente.
Eu defini da minha maneira, mas outros podem definir da sua própria maneira, ultrapassando etapas do Maslow, começando pela base, satisfazendo as necessidades básicas, as necessidades de proteção, de reconhecimento, até chegar ao topo, onde se sente a vontade de, com o dinheiro, ganha liberdade financeira, ganha liberdade geográfica e ganha liberdade de tempo. Então, faz o que quer, quando quer, e como quer, a decisão é sua, não é condicionado. Obviamente existe a condição social, obviamente, mas não é condicionado. Pode tomar a decisão hoje de parar e viajar, ou de viver noutro país, ou de ficar em casa. Hoje não me apetece sair de casa, fico em casa. Ajuda um pouco. Não é determinante, mas é um ajudador, como costuma-se dizer, fundamental.
Fundamental. Anos depois de ter criado um grupo sólido de mídia, conhecido, reconhecido, não só a nível nacional, como a nível internacional, surpreendeu-nos há bem pouco tempo com um novo projeto inovador, como sempre, o WiseUp. Por que esta busca constante e incessante? Eu agora vou fazer uma pergunta provocativa e engraçada. Não era a altura de Daniel David? Eu já estou, já dá para ficar um pouco numa praia, tomar uma água de coco e relaxar. Fomos surpreendidos agora com mais um projeto que busca esta questão de empreender, de motivar a juventude. O que é que ainda está a faltar? O que é que está ainda a correr? O que é que está a acontecer, Daniel?
Helder, vamos ter aqui um acordo.
Sim.
O WiseUp, vou-lhe dar o briefing de como é que isto aconteceu. O WiseUp Online é um ensino de inglês disruptivo, de grande qualidade, muito mais que muitas escolas que há aqui.
Sim.
Quando terminamos essa entrevista, vou matricular o Helder.
Opa, muito obrigado.
O Helder tem que pôr ali 1.500 meticais e estudar mensalmente.
Muito obrigado. Muito obrigado.
Então, o que é que eu gostava de dizer? No âmbito do projeto Macague, muitos jovens perguntam, preciso de empreender. Uma das premissas básicas para empreender é saber vender. Quem não vende, não empreende. Ou quem empreender sem vender, a empresa vai falir, vai deixar de existir. Todos nós vendemos alguma coisa. O Helder trabalha aqui, está a vender. Ou vai me perguntar, está a vender o quê? Está a vender o seu tempo em troca de salário. Nós sabemos que o tempo é uma coisa finita, já falámos no passado,
sim,
é de 70 anos.
Sim.
É um produto escasso. Então implica que eu em pouco tempo posso morrer. Então estou a vender um produto escasso. Então tenho que vender com algum valor.
Exato.
E no projeto Macague tenho difundido que palestras, debates, formação, já não ouço nem participo de palestras onde posso ouvir pessoas que nunca fizeram o que nos ensinam. É como ir à faculdade, o professor ensina-lhe de empreendedorismo. Precisa saber, empreendeu algum, aonde? Se não empreendeu, então tudo é teorias.
Sim.
Tem que ter skin in the game.
Skin in the game?
Skin in the game, que é arriscando a sua própria pele. A pessoa que arriscou e as decisões que tomou afetam a vida dele. E nesta questão de dar palestras e dar mentoria sobre empreendedorismo, eu disse, vou fazer skin in the game de um produto de venda, para mostrar que qualquer jovem pode vender. Em maio, tomei a decisão de que vou assumir que não tenho nenhum rendimento na vida. Vou começar do zero, para pagar as minhas despesas, e as despesas da minha família, eu vivo com a minha mulher, e eu desafiei a ela, que vamos fazer começar do zero. Sabes que as mulheres ficam assustadas, às vezes. Mas ela tem sido excepcional para mim. Ela disse, está bem, avança. E comecei a aplicar aquilo que eu sempre digo às pessoas, venda. Olhar para a minha casa e ver o que é que eu tenho em casa que pode ser comercializado, que não uso. Às vezes em casa temos garrafas de vinho que recebemos como prenda do Natal. Às vezes em casa temos roupa, fatos que guardamos por muito tempo. E eu vendi tudo isso. Tenho uma colega minha que é servente lá na empresa, Amália. Eu chamei a Amália, dei-lhe mala de roupa minha. Você vai lá vender o dote 10%, 5%. Ela foi vender. Garrafas de vinho também vendi. Vendi tudo. E tive, maio, junho, um valor que dava para viver 2-3 meses. Implica que a minha renda atual já não conta. É uma renda atual começar do zero.
Sim.
E aí, não vou contar tudo, porque sim, próxima sim. semana vou dar uma palestra sim. sobre isso. E fui à procura que renda é que eu posso ter, que eu possa ter uma renda crescente e mensal. E por coincidência eu sigo o Flávio Augusto e vi ele a lançar um curso de imersão de 4 dias para vendedores de curso de inglês. A pessoa tinha que gravar e dizer que, olha, eu chamo tal fulano e quero participar nisso e mandar o vídeo. E eles escolhiam, a pessoa participava e era autorizada a vender. Eu não sabia, eu disse, vou gravar. Matriculei-me no curso primeiro, vi que era um bom curso, é um bom produto. Gravei o vídeo e mandei. Recebi o e-mail que está inscrito e participei nesse curso de imersão online. Que ele dava às 9 horas do Brasil, que é às 2 da manhã aqui. Eu ficava até às 2 da manhã, durante 1 hora e meia, assisti quarta, quinta, sexta e sábado. E no sábado, à meia-noite, ele dá o aplicativo de venda para vendermos, curso de inglês. Qual é a grande vantagem deste produto? Por que é que eu entrei? Porque é um produto digital. Estabelece aquilo que chamo as 3 premissas de geração de renda. É escalável, tem margem e tem frequência. Essas 3 variáveis para mim eram importantes. E comecei a vender. Como é que comecei? Tive um pacto com a minha mulher que vamos agora procurar fazer o mapeamento dos primeiros alunos. Como é que começou? Os familiares delas, e os meus familiares. Os amigos, os colegas da igreja, da faculdade, fizemos um mapeamento de tudo isso e atingimos um número quase 300 pessoas. Vamos começar por aqueles que julgamos, fizemos um funil, aqueles que julgamos são capazes de pagar 1.500 meticais mesmo. Apontámos. E no domingo de manhã começámos pela família a ligar. Recordo-me que o primeiro aluno a se matricular foi minha irmã. Matriculou-se, eram 7 horas da manhã. E fomos vendendo. Fomos vendendo. Só que eu não tinha me apercebido de uma coisa. É que para receber o valor, a pessoa tinha que ser brasileiro.
Ok.
E para receber o valor, tinha que ter uma empresa em nome individual no Brasil e tinha que ter um contabilista. Eu disse, e agora? Como é que vou receber estes valores? Então tinha que trazer, tem que procurar ter o CPF brasileiro. Uhum. Tentei procurar, disse, mas isso vai ser complicado, tenho que abrir empresa no Brasil. Isso vai ser complicado ainda, porque ainda não tenho dinheiro, uhum. assumindo que congelei as rendas que Sim. eu tenho. Disse, não, tenho que conhecer o dono da WhatsApp. Como é que eu podia conhecer? Tinha dois caminhos para conhecer. O primeiro era telefonar para os meus amigos no Brasil, que podem conhecer ele para me introduzir. O segundo era um caminho que julgava o apropriado. O Flávio Augusto dá palestras todas as quartas-feiras a todos os vendedores do mundo, que são muitos, estamos a falar quase 6 mil ou 7 mil vendedores do mundo da WhatsApp. E os três primeiros de cada semana falam com ele em direto.
Em direto.
Eu disse que não, minha mulher, acho que vamos seguir isso, vamos tentar vender para sermos três primeiros, para falarmos com
Não usou outros caminhos que facilitassem, nem Não. nada, nem se apresentou, nem nada.
Não. Comecei a vender. Uhum. Na primeira semana que ele lançou o curso, apareci no quarto classificado, não tive nos três primeiros. Só que eles se aperceberam que este senhor não é brasileiro.
Brasileiro.
Como é que ele conseguiu vender tanto e chegar ao quarto? E aí eles chamaram-me para me perguntarem quem é o senhor. Uhum. Expliquei. Pronto, deixaram. Na segunda semana cheguei nos três primeiros. Entrei em direto com ele. Na terceira semana cheguei também nos três primeiros. Eles acharam estranho. Não. Como é que está a conseguir três primeiros do mundo? Eu tinha uma estratégia. Eu vendi para toda a gente. Tenho amigos no banco. Tenho administradores de bancos. Tenho, sei lá, fui aos meus gestores de cliente. Fui vender. E muita gente, incluindo os meus colegas, achavam estranho. Como é que o Daniel David está a vender o curso de inglês? Eu disse, é a venda que nos transforma. Uhum. Comecei a vender, vender, vender. O senhor achou estranho por eu estar em três semanas consecutivas em primeiro lugar. Tiraram-me do grupo dos vendedores. Disse, podes continuar a vender, mas sai do grupo, que era um grupo de contato. O Flávio Augusto quer falar consigo. Eles ligam para mim, os assistentes, a dizer que, olha, Daniel David, diga-nos uma coisa. Onde é que se pode encontrar com Flávio Augusto? Ele vive em Orlando. Vocês conhecem Flávio Augusto? Foi o primeiro bilionário jovem brasileiro.
Brasileiro, sim.
Ele vive em Orlando, vive em Portugal e vive no Brasil. Pode ser Portugal. Uhum. E fui a Portugal. Ele tinha 15 minutos para mim, para falar. E ficamos 2 horas. Ele disse, por que que você... Ele conheceu a minha vida.
Sim.
Por que que você se meteu nisto? Eu disse... Isso é que é o meu propósito, transformar vidas. Quero mostrar aos jovens que podemos mudar a nossa vida, só depende de nós. E com a venda, todos nós podemos transformar a vida. Ele disse, vou-te dar a representação em Moçambique. Para uma pessoa da tua idade, já passou dos 50, e está a fazer isto com aquilo que tem, é um sinal muito grande para mim. Por isso é que a WhatsApp veio a Moçambique.
Exato.
E ele disse, a partir de agora podes parar de vender porque ficas representado. Eu disse, não, eu vou vender. Porque quem vende o WhatsApp vai subindo de escalão. Quando atinge o escalão máximo de venda, ele recebe uma franquia. Comecei a vender. Todos os dias quando vendia. Juízes, procuradores, advogados. Onde eu vou vendo? Até no falecimento vendo. Quando estamos a conversar, muita Sim, pena, tá. Eu falo inglês com o Helder. O Helder diz que eu não sei falar inglês. Eu disse, então, por que não se matricula aqui enquanto estamos a esperar? E já matriculei muitos, assim. Já atingi quase 1.000 pessoas. E neste momento, com a WhatsApp, vou-lhe mostrar, já estou quase nos 400 mil meticais mês. Em 5 meses.
Em 5 meses.
Quantas pessoas trabalham anos que não conseguem nem 100 mil meticais?
Exato. Exatamente.
Por isso, como renda extra, o Helder tem que sair daqui, matricular-se e depois começar a vender o WhatsApp.
Claro,
em 15 dias recebe. Continua a trabalhar na rádio.
Na vontade,
mas ganha uma renda extra.
Sim, sim, sim.
Sabendo que em 3 meses, se fizer uma venda por dia, em um mês, ganha 60 mil meticais. Se fizer 2 vendas por dia, ganha 120 mil meticais. Tenho aqui. Vou mostrar aqui ao Helder, para depois ver quanto é que eu tenho e divide por... Porque sabes como São Tomé, né? O Tomé, dizem que acredita vendo.
Acredita vendo.
Eu vou mostrar aqui o valor que tenho e os pagamentos. Como representante, pago a todos os vendedores moçambicanos em 15 dias, cai na sua conta. Vou lhe mostrar depois do programa.
Estou dentro, super dentro.
Por isso é que trouxe o WhatsApp. O WhatsApp não é só a venda do curso de inglês.
Sim.
O inglês é muito importante. Quem domina a língua inglesa tem a garantia absoluta de ter uma renda melhor. Imagina lá que o Helder quer ser motorista. Uhum. São 2 motoristas. Um domina inglês, outro não domina inglês, vai ser motorista do embaixador. É diferente de ser motorista de uma empresa normal. Ou quer ser cozinheiro. Ou quer trabalhar como operador de máquinas, vai a uma empresa
é
como...
É sempre um diferencial.
É um diferencial.
É um diferencial.
Assiste um filme, lança uma piada. Se não domina inglês, não ri.
Exato.
E não percebe.
Mas o filme é super engraçado.
Super engraçado. Eu vendi inglês para médicos. Tenho volta de cerca no curso. Quase 25 médicos estão a estudar inglês porque querem ir a palestras internacionais. Juristas que querem ter exposição mundial. O inglês tem escalabilidade, é diferenciador. Chega na África do Sul a conduzir, quer pedir comida no restaurante, não consegue. Só aponta, diz. Quem domina pede de frente.
Exato.
E este projeto tem uma coisa, só para terminar, coisa importante. Tem um inglês de negócio, onde a pessoa aprende sobre liderança, aprendendo língua inglesa, aprende sobre empreendedorismo, aprende sobre gestão de projetos, gestão de crise, gestão de pessoas, tecnologia, inovação, aprende sobre tudo isso, mas também aprende sobre questões turísticas, como estar num restaurante,
exato,
como viajar, como estar numa migração, como estar a conduzir, tudo isso feito por professores americanos, é dos Estados Unidos.
Uhum.
As aulas são dadas por professores americanos nos Estados Unidos com toda, como é que chama, vocabulário e gramática de aprender de zero até o inglês mais avançado.
Exatamente.
Por isso, era para aprender sobre venda, por isso é que eu vendo inglês.
Muito obrigado. Daniel, estamos mesmo a finalizar, mas antes, vamos ter mais alguma surpresa nos próximos tempos? Ou desta vez, depois do WhatsApp, vai dizer, pronto, vou dar uma pausa, ou a sua mente continua a construir ideias?
Acho que já falamos que nós temos um propósito
de vida.
A estabilidade não existe.
Exato.
Nós morremos na carne, mas a vida continua. Por essa razão, eu, enquanto for passageiro nesta terra, estarei sempre a fazer tudo o que eu puder para agregar valor e cumprir o meu propósito de vida, que é transformar vidas.
Exato. Daniel David, muito obrigado. Uma mensagem, mesmo para finalizar, uma mensagem para todo o jovem moçambicano. Nesta altura, ligado, esteve a acompanhar a nossa conversa.
Às vezes, colocar mensagem assim, de uma forma linear, às vezes não é fácil. Mas
é
uma coisa que posso dizer. O futuro, que aparentemente não existe, porque nós temos... O que é que nós temos? Temos o passado, que nós vivemos, temos o presente, e temos o futuro. A única variável que é determinante e que nós controlamos é o nosso presente. Então, o amanhã depende da decisão que tomamos hoje. Se quer dar volta à vida, está inconformado no estado em que está hoje, quer sair do ponto A para o ponto B, toma a decisão hoje e caminhe. E há uma coisa muito interessante. A vida é como, tem que ser como uma bicicleta, tem que fazer equilíbrios para não cair. Equilíbrio em todas as áreas, financeira, espiritual, e relacional. Quando falamos de equilíbrio emocional, soft skill, só assim que vai continuar a pedalar. Pedalar constantemente, nunca parar. Eu não paro e não pararei. Que mesmo que eu me vá a nível do corpo, a vida é eterna e vai continuar. E é isso que temos que deixar como legado nesta sociedade.
Muito obrigado, Daniel David, pela presença aqui na cidade. Aprendemos, e era este mesmo objetivo, cultivarmos mais a nossa mente, aprendermos, conhecermos um pouco daquilo que é a sua história e percebermos um pouco mais sobre sucesso como tal. Obrigado. Nós chamamos esta conversa aqui à rubrica Psicologia de Sucesso. Hoje o nosso convidado, o empresário, o sonhador, o empreendedor, Daniel David. Até a próxima edição para esta rubrica Psicologia de Sucesso.
Espero que essa história tenha ajudado a conhecerem-me melhor, a saber quem é o Daniel David. Sei que não foi suficiente o tempo e a história é longa. Esta foi só uma parte, uns 10% da minha história. Mas queria partilhar convosco para que possam entender qual é a minha trajetória, qual é a minha vivência, a minha família, os meus princípios, o que sigo, alguns insights que aprendi na vida. Espero que tenham gostado e espero estar convosco no próximo Macaque Casting. Até lá, um grande abraço.